Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque desse momento é café. A gente vem acompanhando aí essa crise dos insumos impactando as demais áreas de produção de café do país e por isso hoje o Notícias Agrícolas se reúne aqui, então, duas importantes cooperativas para falar para a gente qual é o cenário de produção, qual é o cenário quando a gente fala em crise de insumo para o produtor de café. Nós estamos aqui, então, com o Raul Dias Júnior, gerente comercial da Cochupé, e também com o José Alencar, gerente comercial da Cocapé.
Boa tarde, Virgínia. Obrigado.
E com a gente aqui, nós estamos também com o seu José de Alencar. O seu José, ele fala em nome da Cocapé, gerente comercial da cooperativa ali na Alta Mojana. Seja bem-vindo, Alencar.
Boa tarde, Virgínia. Boa tarde para todos aí. Obrigado pela oportunidade aí.
Raul, para a gente começar, eu gostaria que você falasse para a gente, trouxesse para a gente qual que é o cenário atual para o produtor cooperado da Cochupé. A gente vem acompanhando aí que as principais linhas de produção do país enfrentam um problema bastante sério quando a gente fala em insumo, logística impactando bastante na chegada dessa matéria-prima. Eu queria saber como é que está aí com os estoques da cooperativa, qual é a real situação do produtor de café da Cochupé, pode ser?
Claro. Virgínia, no caso aqui da Cochupé, como já era iminente os problemas de desabastecimento do ano, a Cochupé no início deste ano, ela fez todo um trabalho de planejamento e nós antecipamos as necessidades dos nossos cooperados nas linhas de defensivos e fertilizantes foliares. Quando a gente fala de fertilizante de solo, nós também antecipamos bastante as nossas operações, antecipamos as nossas campanhas que realizamos no decorrer do ano e, desta forma, conscientizamos nossos cooperados da necessidade de antecipar suas compras e, acima de tudo, puxar esses produtos e armazená-los em suas propriedades. Nós estamos passando bem durante este ano, sabe? Então, o nosso cooperado, o cooperado da Cospé, ele não está sentindo muito os impactos desses problemas logísticos que nós estamos enfrentando durante esse ano e principalmente agora no final do ano, né? Onde essa situação logística e de desabastecimento de mercado de insumos, onde ela ficou mais evidenciada.
Seu José, eu faço a mesma pergunta para o senhor. Para a gente começar o bate-papo, eu quero entender qual que é o cenário do produtor da Alta Mogiana, pode ser?
Pode ser, Virginia. Quanto à Cocapé, que não é diferente, a gente vem desde o início do ano fazendo um trabalho de conscientização do cooperado, que a gente já tinha uma visão que ia faltar produto, insumos para os nossos cafeicultores. Mas não dessa forma que está acontecendo nesse momento. Para isso, nós fizemos várias campanhas durante o ano, iniciamos em fevereiro, de fertilizantes foliares, de defensivos. E repetimos essa campanha em abril, maio, junho, julho, e tudo diante de um cenário que o cooperado também teve que construir seu crédito perante a cooperativa, porque foi um ano difícil, teve geada, teve tudo isso, para que a cooperativa já, de acordo com o pedido dele de compra, já entregava o produto também, já analisava o crédito dele e já entregava o produto na propriedade, que hoje, com a vinda das chuvas, o cooperado está satisfeito. Ele está adubando sua lavoura, mesmo ontem, só relatando, fizemos uma reunião com 70 cooperados no município de Pedregulho, onde a gente tem um núcleo da Cocapec. Você vê a satisfação dos cooperados que já estão adubando a lavoura, já tem um adubo lá, e você vê quem que não é cooperado, não tem um adubo ainda, e o cooperativo não pode atender terceiro, né? É dessa maneira aí, viu, Virginia?
Eu queria entender o seguinte: as duas regiões, né, tanto a Cochupé quanto a Cocapec, se programaram para não faltar esse produto, mas os analistas de mercado, quem acompanha mais esse setor de perto, acredita que esse seja um problema que não deve ter solução eficaz no curto prazo, né? A gente deve continuar observando essa demanda muito aquecida, principalmente pelos fertilizantes. E lá na frente, eu queria começar com o Raul, porque o Raul, antes da gente entrar ao vivo, falou que é sim uma preocupação para a aplicação do ano que vem para fertilizante. Como é que vocês têm avaliado isso acompanhando mais de perto? É uma preocupação para o setor cafeeiro também, Raul?
Sim, Virginia, nós também temos esta preocupação. Quando a gente olha para o segmento de defensivos, com o planejamento que houve no mercado, não apenas por parte das cooperativas, por exemplo, da Cocapec, o mercado ele se abasteceu mais cedo. E o que nós temos visto é uma elevação um pouco mais desacelerada, digamos assim, dos defensivos com relação ao fertilizante. Imagino que nós prevemos, Virgínia, esse volume de defensivos que nós estamos trabalhando até o presente momento atende a demanda de 2021. No máximo, aí, a primeira quinzena, primeiro trimestre de 2022, né? Mas para próximas compras, Virgínia, o mercado ele está desabastecido, né? Então, a gente tem que voltar ao mercado agora e realizar novas compras. O grande problema que eu acredito que nós vamos estar enfrentando nessas novas compras é o problema de logística que ainda perdura, né? Nós temos um problema aí de energia, né? Tanto na Europa, com a crise energética na Europa, quanto na China. Então, essas crises energéticas, essas crises vão comprometer um pouco a produção de produtos químicos, de base química, para abastecer o mercado, seja com moléculas que são utilizadas depois no futuro para a composição de produtos, né? Ou até mesmo sais. Então, é um problema, sim, é um ponto de alerta, o principalmente nesse começo de safra, esse abastecimento. O que vai ocorrer esse abastecimento? Será que os problemas, os gargalos logísticos, eles vão perdurar? Nós acreditamos que sim, não se resolve no curto prazo, né? Com relação a fertilizantes, nós vamos na mesma linha. Problemas no alta, alta no preço do carvão no mercado internacional, e sabe-se que a matriz energética chinesa é carvão. E aí, o que nós estamos deparando acho os chineses fechando algumas bases de produção, algumas matrizes fabris, né, por conta dessa crise energética. Quando a gente volta o olhar para a Europa, lá o problema não é carvão, né? Lá o problema é o gás natural, que também vem sendo elevado o custo no mercado internacional, levando algumas indústrias também a diminuírem produção ou até mesmo fechar algumas bases. Então, esses fechamentos de base produtora de indústrias fabris pode sim impactar em matéria-prima e nos agrícolas. Nós temos que manter um pouco mais de atenção, não é uma regra, mas é um ponto que tem nos chamado a atenção, Virginia, é que normalmente os países produtores do hemisfério norte, como por exemplo aí os Estados Unidos, que é um grande produtor, né, os seus produtores, eles compram os seus insumos no primeiro semestre. Nós, do hemisfério norte, nós compramos os nossos insumos. Então, e o que estamos percebendo agora é uma antecipação de compra, principalmente dos americanos, e essa antecipação de compra deles vai impactar e vai fazer com que eles concorram com as mesmas matérias-primas para esse finalzinho de ano que eles têm. Então, é um ponto de atenção, né, para ver se isso aí vai tomar corpo ou não, mas é também mais um ponto de alerta que também pode vir a impactar com relação ao suprimento que nós demandamos no ano de 2022, né, principalmente no primeiro semestre, né?
E, Raul, tem uma outra informação que você trouxe para a gente também antes de nós entrarmos ao vivo, que quando a gente fala em fertilizante, tem navio aguardando nesse momento no porto para descarregar, né, para desembarcar, e não consegue fazer por conta das questões climáticas. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa ficar em alerta. Além dessa questão logística, atrasar as entregas, né, assim como atrasa os embarques aqui do Brasil, atrasa também lá fora o que vem de fora para a gente. Essa questão climática, nesse momento, também vem impactando nisso?
Sim, Virgínia, também é um outro problema que nós estamos enfrentando nesse momento, né? as chuvas que estão no litoral brasileiro, principalmente na região de Santos, ali que é onde abastece principalmente a região nossa aqui do sul de Minas, e Cerrado, né? As chuvas, sim, porque com as chuvas, o Virgem em Santos, fica praticamente impossível e até mesmo proibido descarregar os fertilizantes que estão aguardando no porto, né? E alguns navios até boiando em alto mar ali nas proximidades de Santos, aguardando a liberação de atracamento. Com as chuvas, o que já vinha com problema de atraso de entrega, né? Isso aí acentua um pouco mais nessas logísticas de abastecimento. Então, os atrasos que até então eles estavam pontuais em virtude do atraso de embarque nas origens, né? Eles agora sofrem um incremento em virtude dos atrasos agora de descarga na origem que é aqui no Brasil, não, no destino que é aqui no Brasil, né? Então, realmente, nós temos informações de alguns parceiros nossos, de vários navios aguardando o desembarque no Porto de Santos, em virtude das chuvas agora, nesse momento.
E, Raul, só para a gente entender, quando a gente fala em 14 navios aguardando para desembarque, isso em quantidade de produto significa quanto, mais ou menos?
Não tenho ideia, viu, Virginia? Não sei de precisar essa informação. Sabe?
Mas fato é que seria um produto que ia trazer certo alívio para esse momento que a gente está passando.
Sem dúvida alguma, sim. Sem dúvida alguma.
Perfeito. Seu José Alencar, com o senhor agora, eu queria entender... o senhor trouxe que a Cocapec também fez um planejamento, né? O produtor ele consegue fazer as aplicações por conta desse planejamento da cooperativa, mas até quando esse estoque ele é suficiente, né? Quando que a Cocapec já começa a colocar no radar ali que a gente pode começar a ter problema com a entrega desses produtos químicos?
Virgínia, começando pelo fertilizante, muitos cooperados nossos adquiriram a totalidade do fertilizante, mas tem cooperados que adquiriram as três adubações, vamos falar assim, não adquirindo a quarta adubação. Então, a gente vê que no momento que eu vou fazer a quarta adubação, vai existir problemas pontuais. Com certeza que seria no mês de janeiro, fevereiro, março, já teremos alguns problemas sim. Mas em relação à gestão de defensivos, adubos foliares, isso aí a gente está com os produtos dentro de casa, ele vai passar essa safra tranquilo, vai conseguir fazer seus tratamentos fitossanitários, tratos normais da sua lavoura, dessa safra, mas nós da cooperativa já estamos iniciando um planejamento das compras para o ano agrícola de 22, 23. Nós estamos pensando já lá na frente, conversando com várias empresas, já pensando no futuro também. Por quê? O que as empresas vêm sinalizando para nós? Tem falado que, assim, um exemplo, o governo chinês, ele teve na ONU, na Assembleia da ONU, agora em setembro. O que ele falou lá? Ele assumiu um pacto de carbono zero no mundo inteiro e falou que que hoje a China é o maior fornecedor de matéria-prima, ao mesmo tempo o maior poluidor do mundo, vamos falar. E o mundo inteiro vem cobrando eles dessa situação. A gente percebe que, principalmente nas plantas de fabricação de glifosato na China, tem muita restrição, diminuição de fabricação de produto, e esse produto já vem impactando aqui no mercado no Brasil. Muitas empresas falando que esse problema é sério e não tem solução. Por quê? Se aquela determinada região da China, que a China é dividida em vários estados, vamos falar assim, províncias lá, né? Se a província atingir um nível vermelho de alerta, o governo chinês ele ele corta a energia daquela região, em torno de 90%. Ela para de fabricar, bem dizer, né? Fica só subsistência mesmo, né? Para manter os funcionários ali, vamos falar assim. Então, não é fácil para nós aqui. Virgínia, eu estou há 30 anos no mercado, vamos falar assim. Eu nunca passei uma situação dessa. Eu estou há 14 anos no CAPEC, eu vim de trabalhar em várias multinacionais aí, BASF, Cianamid. E cada ano uma história. E esse ano é uma história que a gente nem imaginava. Diante do mistério da pandemia, aconteceu tudo isso aí, né? A gente vê que a gente está nesse mercado. Ainda temos que levar o nosso cooperado à solução.
Senhor José, quando o senhor fala em planejamento de compra para o próximo ciclo, a gente entra num ponto muito importante que tem chamado a atenção também, que é alto custo de produção, né? Subiu muito a produção, a gente recebe muito isso no Notícias Agrícolas, e eu queria saber na área de atuação da Cocapec, como é que fica isso, né? Quais foram os maiores impactos que vocês sentiram e se o produtor de fato está tendo que lidar com uma produção mais cara nesse ano e como é que deve ficar para os próximos ciclos?
Só para você ter uma ideia, Virginia, no início do ano a gente comercializou uma fórmula aqui que é corriqueira na nossa região para fertilizante, para o nosso cooperado, que é o 210021, NPK. Nós trabalhamos com ele a 1870, final de janeiro, começo de fevereiro. Hoje, para comprar uma tonelada desse produto, em torno de, quem não comprou, ele vai pagar em torno de 4.500 a 5.000 reais a tonelada. Aí você vê o disparate de preço. Pensando de acordo com o departamento técnico nosso da Cocapec, os custos passaram aí de 12 a 14 mil para 20 mil, 21 mil por hectare. Você imaginando que 30% desse custo aí é fertilizante, você vê o tanto que vai impactuar para quem não adquiriu fertilizante lá atrás, né?
Então, senhor José, para ver se eu entendi direitinho essa conta que o senhor fez, produzir café hoje por conta dessa alta custo de produção, acredito eu que muito puxado pelo câmbio, né, senhor José? Tá pelo menos 6 mil mais caro por hectare na área de atuação da Cocapec. O produtor está sentindo isso no bolso, então.
Está sentindo, para quem não adquiriu o fertilizante atrás, ele está sentindo isso aí. E para o próximo ciclo a gente não sabe, né?
E Raul, como é que fica a situação na área de atuação da Cochupé? Acredito que o produtor também, a cooperativa, tenha anotado o um incremento aí nos custos, né?
Sem dúvida, ô Virgínia, há um incremento sim, mesmo a gente. Nós fizemos um comparativo da alta que ocorreu nos insumos, né? E com a alta do preço da commodity, do café, porque o café durante esse período ele também foi sofrendo ajustes de preço para cima, né? Mas mesmo assim, com essas altas expressivas no preço de café, ô Virgínia, ela não cobriu a alta dos insumos. Apenas para, como referência, né? Uma conversão insumo versus café. Se nós pegarmos uma formulação básica de um fertilizante, por exemplo, no ano passado, no final do ano passado, um 25-20, por exemplo, o nosso cooperado ele fazia conversão de uma tonelada do 25-20 em café, ele gastaria 3,3 sacas de café por tonelada adquirida. Se a gente for fazer essa mesma conversão hoje, Virgínia, ele vai gastar pouco mais de 4 sacas de café. Então, ou seja, mesmo com a alta do café, né, a alta do insumo, mesmo assim, a alta do insumo, ela foi ainda superior à elevação do preço da commodity café, né? Então, realmente, há um impacto de custo para o produtor, para os nossos cooperados.
E Raul, diante disso tudo, o café ele se valorizou bastante, principalmente pelas condições climáticas aqui no Brasil, né? Não tem jeito, o mercado muito atento ao que está acontecendo por aqui. A gente sempre fala aqui no Notícias Agrícolas que voltou a chover, mas a gente tem um longo caminho pela frente, né? O produtor consegue, de alguma forma, ter uma margem de lucro maior, porque você está me dizendo que o café, o preço do café valorizou de certa forma. Bastante até no mercado físico lá em Nova York, mas o custo de produção, pelo que você está me falando, subiu na mesma proporção, né? Como é que ficou o bolso do produtor?
O Virgínia cortou a sua pergunta final e eu não ouvi, desculpa.
Vamos lá, vamos tentar de novo então. O que eu te falei foi o seguinte: a gente sabe que o café subiu bastante, mas você está trazendo aqui hoje que o custo de produção praticamente subiu na mesma proporção. Como é que ficou o bolso do produtor? Ele conseguiu ter uma margem de lucro maior nesse ano? Como é que vocês avaliam isso? Como é que a Cochupé tem feito essa análise?
Hoje nós ainda não fechamos esse material ainda, sabe? Mas o cooperado, o produtor, ele ainda está com rentabilidade, sabe? Mesmo nessa alta, como eu disse agora há pouco, o produtor, ele ainda não, no caso da Cochupé, apesar dessas altas, mas nós não repassamos todo esse custo para isso, porque nós estávamos estocados, né? Então, a gente não fez isso aí, nós absorvemos essas oscilações aí. O cooperado foi comprando na medida do decorrer do ano, em condições comerciais atrativas que a Cochupé proporcionou aos seus cooperados, né, mantendo eles abastecidos. Então, ele não sentiu assim tão forte o impacto desse aumento de custo. Ele vai começar a sentir agora do final do ano para a safra seguinte. Aí, quem deixou para comprar os seus insumos de última hora, Virgínia, esse custo ele vai ficar mais perceptível. Digamos que vai doer um pouco mais no nosso cooperado, no bolso dele, entendeu?
E, seu Alencar, quando a gente fala na rentabilidade do produtor da Alta Mogiana, qual que é o cenário? Como é que ficou esse balanço de elevação do preço do café, mas uma valorização bastante expressiva também aí no custo de produção?
Virgínia, aqui o impacto não foi tão grande também, porque a gente estava estocado com o produto e a gente propiciou ao cooperado e participar de várias campanhas atrativas. Então, ele está praticamente vai produzir uma safra o ano que vem de café, comprando produtos num custo antigo, vamos falar assim. Mas só que de outro lado, a gente vê aqui um insumo importante que é o óleo diesel, né? Subiu muito, muito na bomba aí. Esse insumo aí não é, ele é o governo que regula também o preço dele, a Petrobras, né? E outro insumo importante que subiu também no mercado, o ácido fúrico. Ácido fúrico é um insumo importante, fabricação até de fósforo, de superfosfato simples, e também na fabricação de sulfato de magnésio, que é um insumo importante também para a cafeicultura. Isso aí são compras, são volumes menores, mas vai impactuar também. A gente não tem isso ainda escrito ainda, tá? Relatado.
A gente pode concluir então, seu José e Raul, que até o momento o cafeicultor ele ainda não sente os impactos de forma tão agressiva dessa questão de fertilizantes, essa crise, né, de insumos que a gente vem falando. Mas fato é que a partir do ano que vem, se a gente realmente não tiver uma solução até lá, o cenário começa a ficar mais complicado e o produtor vai começar a sentir tanto na falta de produto, mas também no custo de produção. É isso? Raul, você primeiro, por favor.
É isso mesmo, viu, Virgínia? O que a gente orienta é procurar antecipar, sabe? Eu acho que o momento atual, Virgínia, é um momento em que nós temos que procurar solução, né? Existem soluções que estão na nossa mão, existem outras soluções que não está na nossa mão, a gente vai sofrer esses impactos mesmo, né? Mas o importante agora, Virgínia, e aí é um compromisso que nós da Cochupé temos, que é garantir que o produtor plante e produza o seu café, ou ele cuide da sua lavoura em tempo e hora, sabe? Para isso, nós não estamos medindo esforços aqui de reabastecer os estoques da Cochupé de produtos para atender o ano que vem, né? Mas é de suma importância a contrapartida do produtor, que ele se planeje para a safra 22, né? Que ele já antecipe as suas necessidades, porque essa parceria cooperativa, cooperado e planejamento em conjunto, junto com o departamento técnico, junto com as equipes que atendem os nossos cooperados, é que vai fazer com que em 2022 os nossos cooperados sofram um impacto menor do que o vem ocorrendo no mercado. A gente sabe que o mercado está passando por grandes dores, por grandes dificuldades, né? Mas por conta do planejamento que a Cochupé vem exercendo, o nosso cooperado, ele ainda não conseguiu sentir o tamanho do problema que nós estamos passando, entendeu? Mas essa parceria, ela tem que continuar sólida, dar exemplo do que foi esse ano. Antecipar as compras, nós antecipamos, o cooperado também antecipa as suas necessidades, né? Abasteça os seus armazéns aí em tempo e hora, para que a gente continue fazendo esse ciclo aí, recebendo dos nossos distribuidores, repassando dos nossos cooperados, para que ele armazene o produto na sua propriedade, para que na hora que ele necessitar de utilização, o produto está lá para ele usar, né?
Seu José, e na região da Cocapec, qual é a orientação que a cooperativa tem feito nesse momento? No que o produtor precisa ficar atento? E o que que a gente precisa continuar acompanhando bem de perto aí quando a gente fala em produção de café na Alta Mogiana?
Bom, Virgínia, a gente tem uma equipe de agrônomo aqui, numa área, 70 mil hectares cooperativa atua, em torno de 20 agrônomos. A gente faz, esses agrônomos faz um trabalho de campo, assim, cada um tem sua carteira de trabalho, dá assistência, todas as informações de mercado. E a gente sabe que a gente está diante de uma mudança mercadológica muito grande. Então, nossa equipe de campo recebe treinamento de todas as formas, não só na área técnica, como treinamentos de mercado também, vamos falar assim, e daí fornece subsídio para nós atuarmos aqui. E com isso, a gente já está fazendo posições para o próximo ano com as empresas, fornecedores, fazendo o mesmo trabalho que fizemos no ano passado, levar a melhor condição para o nosso cooperado, adquirir o produto no cedo. Vamos, assim, a gente está diante de um trabalho que foi. Assim, que deu certo ano passado, esse ano, e vai dar certo ano que vem.
Podemos concluir então o nosso bate-papo hoje, seu José e Raul, que a palavra de ordem daqui para frente para o produtor é planejamento, né? A gente tem uma safra começando aí com bastante desafio pela frente. No caso do café, a gente ainda tem muita coisa, para acompanhar quando a gente fala em termos de produção, condição climática. Voltou a chover, ainda bem, está trazendo alívio, mas ainda tem bastante coisa para a gente ficar de olho, né?
Perfeito, Virgínia. Eu acho que o caminho é esse, sabe? Vamos fazer aquilo que está nas nossas mãos, né? Que é fazer o planejamento, essa integração cooperativa-cooperado. Esse foi um ano que demonstrou o quão importante essa interação entre as duas pontas, né? Então, sentir um pouco o impacto da crise, eu acho que isso é importante. Planejamento e atentar e acompanhar aí o clima, né? Que vai ser um outro fator determinante para o sucesso da produção do ano que vem, né?
Seu José.
Então, é isso aí. A nossa finalidade aqui da cooperativa é levar soluções integradas para o nosso cooperado. Que é tudo, é planejamento, é informações de mercado, essas mudanças mercadológicas. E para isso, Virgínia, nós estamos muito atentos aí. A gente tem uma estrutura boa aqui na cooperativa dos departamentos comerciais e técnico, financeiro, para realizar tudo o que for necessário.
Seu José de Alencar e Raul Dias Júnior, representantes da Cocapec e da Cospé, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês em virem aqui conversar com Notícias Agrícolas. Já deixo o convite aberto, porque como nós já mencionamos, temos bastante coisa para acompanhar e o Notícias Agrícolas faz questão de estar bem pertinho do produtor para a gente tentar solucionar esses desafios que tem pela frente. Muito obrigada pela parceria.
Obrigado, Virgílio. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
Muito obrigado, Virgílio. Um abraço a todos aí.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Raul Dias Júnior, gerente comercial da Cospé, e com o José Alencar, gerente comercial da Cocapec, dois representantes aí das principais regiões produtoras de café arábica do Brasil, que trouxe para a gente o cenário do coprodutor vem enfrentando. Tem essa crise de insumo atingindo todo o setor produtivo do país, e no café, de acordo com os dois representantes, o produtor ainda não sente os impactos, voltou a chover, está conseguindo fazer adubação, lembrando que esse trato está sendo feito aí com pelo menos 2 meses de atraso por conta da irregularidade climática, mas tem produto para fazer, o produtor está conseguindo dar continuidade ao início da safra 22. Mas lá na frente há uma preocupação, sim, principalmente com os fertilizantes, que pode vir a atingir aí também a cafeicultura. O Raul trouxe para a gente aí que tem container em Santos, esperando a condição climática ajudar a parar de chover para conseguir descarregar. A gente sabe que o custo de produção está bastante elevado, então a palavra de ordem que ficou para o cafeicultor aqui hoje, das duas cooperativas, é planejamento. A safra começa aí com bastante desafio, bastante coisa para acontecer, tem condição climática para acompanhar, mas na gestão o produtor consegue se alinhar aí junto com a cooperativa para conseguir fazer o dever de casa, para sentir menos os impactos. O custo de produção ele está mais elevado. A Cospé trouxe aqui para a gente que tem produto aí que está até 140% mais caro do que no ciclo anterior. Na região da Cocapec, está pelo menos aí R$ 6.000 mais caro por hectare essa produção de café arábica. Então, o produtor precisa manter a cautela, pés no chão, fazer, né, esse trato cultural e acompanhar de perto esse impacto aí da crise de insumos, que deve atingir aí, de certa forma, o setor da cafeicultura, principalmente por conta desses gargalos logísticos. A gente sabe, vários analistas já conversaram aqui no Notícias Agrícolas e pontuam que esse é um problema que deve continuar impactando todo o setor no longo prazo, então a gente precisa continuar acompanhando bem de pertinho. Bom, eu agradeço a companhia, mas não sai daí que já já o Alexander Otter está aqui na bancada para fazer o fechamento da soja.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.